a mini-remodelação no governo e a votação dos diplomas da eutanásia, que afinal não aconteceu, em debate aqui no São Bento à sexta desta semana, como habitualmente com os dois líderes parlamentares do PS e do PSD. Joaquim Miranda Sarmento, temos novos secretários de Estado nas finanças, na economia e também no gabinete do primeiro-ministro. Como é que viu esta transição, em específico, de António Mendonça Mendes dos assuntos fiscais para adjunto de António Costa, depois da polémica com Miguel Alves?
Estes sete meses de governo têm mostrado ao país que este governo, apesar de ter maioria absoluta, está numa situação de descoordenação, até diria de alguma anarquia interna, que esperemos que agora possa ser sanada. Têm sucedido, por um lado, as demissões ou pequenas remodelações, não só de secretário de Estado, mas também já da Ministra da Saúde, e o caso de Miguel Alves, como nós tivemos a oportunidade de discutir aqui há algumas semanas, foi um caso bastante grave e que em nada prestigiou as instituições. Foi, de facto, uma situação lamentável, sobretudo porque o Primeiro-Ministro conhecia a situação do Dr. Miguel Alves antes de quando o convidou para secretário de Estado. Relativamente ao Dr. António Mendonça Mendes, porque eu tenho estima e simpatia pessoal, tem agora a tarefa de coordenar, fazer a coordenação do governo. Veremos o novo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. É um subdiretor-geral da Autoridade Tributária, mas alguém que também tem poucos anos de experiência na máquina. Vamos aguardar para ver se, de facto, esta remodelação põe um ponto final nesta confusão que tem existido dentro do governo, até porque a situação mais grave depois daquela que envolveu o Dr. Miguel Alves foi a situação do despacho do ministro Pedro Nuno Santos, que depois foi revogado no dia seguinte, que deu uma demissão que depois já não era demissão, e aí foi a autoridade do primeiro-ministro que foi colocada diretamente em causa, e aí não houve remodelação, quando se calhar se exigiria essa situação. E, portanto, esperemos que os próximos tempos possam ser diferentes daquilo que foi esta confusão dos últimos sete meses, do ponto de vista da atuação do governo e da falta de coordenação política que o governo tem demonstrado.
Eurico Brilhante Dias, o facto de ser irmão de Ana Catarina Mendes e, a partir de agora, António Mendes e Ana Catarina ambos trabalharem diretamente com o primeiro-ministro não é ilegal, bem vistas as coisas, mas vai aqui um pouco ao arrepio de explicações que o gabinete de António Costa deu há uns meses ao Jornal de Notícias após a nomeação de ambos para o governo. Era inevitável ambos fazerem parte do gabinete de António Costa? Ambos são adjuntos?
Essa também não é uma questão que me pareça muito relevante. Eu acho que o Sr. Presidente da República acabou por colocar as questões no sítio certo. Se fosse uma questão que fosse manifestamente generalizada, seria algo que nos devia preocupar a todos. Agora, no caso das duas personalidades em questão, são pessoas com uma já vasta, poderíamos dizer assim, já vasta carreira política, com desempenho de funções em diferentes planos, que os portugueses conhecem bem e que ainda a semana passada estiveram os dois juntos, lado a lado, literalmente lado a lado, a defender o orçamento de Estado e a proposta de orçamento e a discutir as alterações que foram sendo feitas pelos diferentes grupos parlamentares.
Mas não eram ambos adjuntos do Primeiro-Ministro?
É verdade, e tem razão, não eram ambos adjuntos. O secretário de Estado adjunto depende diretamente do Primeiro-Ministro, tal como a Ministra adjunta, mas tem uma função essencialmente de coordenação ao nível das políticas que vão sendo desenvolvidas nos diferentes ministérios e fazendo a ligação ao gabinete do Primeiro-Ministro, e portanto é uma função que eu conheço bem enquanto secretário de Estado, quando fui secretário de Estado, e quando, por exemplo, o atual secretário de Estado dos Assuntos Europeus era secretário de Estado adjunto. A senhora ministra tem uma ligação mais forte ao Parlamento, é ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares, tem também umas áreas de competência, áreas de política pública, como é o caso da igualdade ou das migrações que lhe dizem respeito.
E, a seu ver, não vai haver um choque nem uma sobreposição de funções?
As funções já existiam no passado, como disse O anterior titular foi o Dr. Miguel Alves e, portanto, eu não me parece que isso vá acontecer. O que eu acho é que o Governo tem, ao nível da Secretária de Estado Adjunto, um novo Secretário de Estado Adjunto, que é uma pessoa que tem muita experiência política, tem praticamente, ou tem um bocadinho mais de 5 anos de Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais. Nós entramos no Governo precisamente no mesmo dia, em 2017. É Presidente da Federação Distrital de Setúbal e tem, neste caso, uma vasta
ligação, ligação do PS.
Quer ao PS, quer aos membros do Governo, com quem discutiu todos os orçamentos. Já agora, o Secretário de Estado de Assuntos Fiscais discutiu o orçamento com todas as áreas setoriais e também, já agora, com o grupo parlamentar do PS em várias dimensões. Por isso tem um grande conhecimento e é, na minha opinião, um grande reforço para o Governo nessas funções. Os outros casos são casos conhecidos, são casos que tecnicamente nós conhecemos que estão preparados, utilizando a linguagem do professor Cavaco Silva, têm condições de serem ótimos ajudantes de ministro, e nessa dimensão eu penso que quer nos assuntos fiscais o Nuno Félix não só estava na autoridade tributária como passou por gabinetes ministeriais, ou, aliás, ou de secretários de Estado, do próprio António Mendonça Mendes, mas também do professor Fernando Rocha Andrade. E o caso do Tesouro também é uma personalidade com muito conhecimento do setor público empresarial do Estado. No caso da economia é diferente, foi uma opção...
Há aqui um arrumar de gavetas depois da polémica em torno do IRC. Era uma coisa que eu também gostava de trocar impressões com o Joaquim Miranda Sarmento.
É uma opção do Sr. Ministro, mas podemos ir lá mais à frente então.
Não deixa de ser curioso que quando a polémica se instalou... O Primeiro-Ministro não atuou, nada disse sobre o tema, deixou que os dois secretários de Estado do Ministro da Economia se pronunciassem contra aquilo que o Ministro da Economia tinha dito, mas também o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que agora transita para Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro. E, portanto, não deixa de ser curioso que, por um lado, o Ministro da Economia aparentemente sai reforçado porque os dois secretários de Estado E gosto de ver o Eurico Brilhante Dias a citar o professor Cavaco Silva, os dois secretários de Estado como seus ajudantes não cumpriram esse papel.
Diz coisas acertadas às vezes.
Não, diz quase sempre. Não cumpriram esse papel, mas por outro lado o outro secretário de Estado que estava no Ministério das Finanças e que também contrariou também na discussão do orçamento em matéria do CIFID, é agora Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro. Portanto, quem no dia em que foi conhecido vaticinou uma hipotética vitória do Ministro da Economia é meia vitória, porque na realidade ele continua com algumas fragilidades do ponto de vista político, o que é pena, porque é alguém cuja competência e a capacidade intelectual está para lá de qualquer dúvida.
Eurico Brilhante Dias, imagino que não seja adepto desta tese de que não há aqui propriamente uma vitória de António Costa Silva.
As vitórias são do governo e são dos portugueses. Não, o que é manifesto, é o evidente, é que essa aparente contradição de que fala o Joaquim Miranda Sarmento apenas significa que as pessoas não saíram por delito de opinião. E é isso que é importante sublinhar. Aquilo que aconteceu, como é evidente, foi que os senhores secretários de Estado em causa decidiram emitir opinião fazendo parte da equipa do Sr. Ministro de Economia, e isso gerou, é inevitável, o ruído que, aliás, tem tradução nas próprias palavras do Joaquim Miranda Sarmento. Portanto, aquilo que é evidente é os senhores secretários de Estado, e penso que essa é a avaliação que terá sido feita pelo Sr. Ministro da Economia, não reuniriam as melhores condições para prosseguir o trabalho com ele e, por isso, acabaram por ser substituídos, sendo que eu devo dizer que quer o secretário de Estado João Neves, quer a secretária de Estado Rita Neves, são pessoas que não só muito aprecio, que foram minhas colegas e que fizeram um excelente trabalho, devo sublinhar, em particular nos momentos mais agudos da pandemia, em que foram incansáveis os dois, como outros membros do governo, mas eles também foram incansáveis. Agora, desde o ponto de vista da orgânica do governo, o Sr. Ministro tem a sua opinião, o Governo tomou as decisões, o Sr. Ministro participou nas decisões que dizem respeito ao IRC. As pessoas não saíram, naturalmente, por delito de opinião, mas é evidente que foi entendido pelo Sr. Ministro e pelo Sr. Primeiro-Ministro, seguramente, que era melhor refrescar a equipa da economia, com duas personalidades. Aliás, uma delas foi meu aluno, ainda no Executive MBA no ISCTE há uns anos, que é o Dr. Pedro Celínio, que eu conheço há bastantes anos e é um dos técnicos mais reputados do sistema de incentivos à competitividade e à internacionalização que temos em Portugal. O Dr. Pedro Celínio é uma pessoa muito qualificada nessa área. E depois o Dr. Nuno Fazenda, que foi nosso colega no Parlamento até hoje, e que é uma personalidade que trabalhou na área do turismo, trabalhou no Turismo Norte, trabalhou com o Turismo Portugal, é um docente convidado da Universidade Católica Portuguesa e, portanto, está em excelentes condições e já agora, quer um quer outro, independentes, não sendo sequer militantes do Partido Socialista, o que dá também a ideia de que, de uma forma ou de outra, o governo vai conseguindo, mesmo nestas circunstâncias de mini remodelação, ter um quadro de recrutamento que é bastante mais amplo do que as fileiras, diria, militantes do Partido Socialista, o que demonstra, de alguma forma, que ao fim de 7 anos, o governo, apesar de tudo, tem essa capacidade de olhar para o futuro e de mostrar e de recrutar os melhores para o governo, e isso é muito importante.
Bom, e podemos imaginar que neste momento acabaram-se as mini-remodelações ou as remodelações no governo, pelo menos durante uns tempos.
Eu não diria que acabaram, repara, tem-se feito muita menção, é que já saíram 8 membros do governo, aliás, a pessoa que saiu deste governo, a primeira personalidade, saiu por razões de saúde, como se sabe, que era a senhora Secretária de Estado da Igualdade, a professora Sara Guerreiro, que manifestamente não pôde continuar por razões pessoais, que não quero explorar mais aqui, porque são naturalmente de natureza exclusivamente pessoal. Mas a verdade é que o governo tem 7 anos, e este governo tem 7 anos, teve um orçamento interrompido, não aprovado em outubro de 2021, só teve outra vez orçamento aprovado em junho, ou em vigor, em junho, princípios de julho de 2022. O Dr. Mendonça Mendes, António Mendonça Mendes, é membro do governo há praticamente 5 anos. O Dr. João Neves e a Dra. Rita Marques também já eram membros do governo desde 2019 e, portanto, é normal que, em alguns desses lugares específicos, o mesmo aconteceu com a Dra. Marta Temido, com o Dr. António Lacerda Salles, pessoas que deram um grande contributo ao governo, que foram muito importantes, mas é normal que o governo vá refrescando as suas equipas, que faça ajustamentos orgânicos, e não devemos olhar para estas circunstâncias com grande dramatismo. Este governo que tomou posse em abril deste ano, em finais de março, princípios de abril deste ano, 2022, é o terceiro governo do Dr. António Costa. É um governo que tem já muitas personalidades, ou poucas personalidades, que tenham começado em 2015, tem o mesmo primeiro-ministro, tem um programa sufragado, mas naturalmente, nas mais diferentes áreas, vai tendo novos protagonistas. E não devemos estranhar muito, o importante é que a política continua a ser a mesma, que a base, eu diria, a base programática é a mesma, as opções de política, no essencial, há que dizê-lo, são as mesmas, e é isso que é fundamental no governo. Estas mini-remodelações acontecem e devo dizer que devemos olhar para elas sem grandes dramatismos.
Deixe-me, só para encerrar este tema, Joaquim Miranda Sarmento, dá como encerrado o PSD esta remodelação do governo ou a tendência é para haver um novo refrescamento, tendo em conta o que se passou nos últimos 8 meses?
Bom, deixe-me em primeiro lugar dizer que, compreendendo a opinião do Eurico Brilhante Dias, dificilmente olhando para o governo que tomou posse no início desta legislatura e sobretudo para a equipa de ministros, se poderá entender que é um governo com uma grande abertura à sociedade civil e aos independentes, quer dizer, é sobretudo um governo formado por pessoas da militância do Partido Socialista.
A Ministra da Ciência é um bom exemplo.
A Ministra da Ciência e o Ministro da Economia, mas são as exceções.
São áreas centrais da governação. Em todo o caso,
relativamente àquilo que se vai passar nos próximos tempos, aquilo que nós esperamos é que o governo tenha a estabilidade que a maioria absoluta que os portugueses lhe deram, lhe deveria conferir, e aquilo é que nós vemos é que os portugueses fizeram uma escolha por essa estabilidade e que o governo não é capaz de garantir essa estabilidade do ponto de vista da governação. E, portanto, aquilo que nós esperamos para o futuro é que, de facto, estes casos e casinhos que são gerados pelo governo e que depois perturbam toda a sua atuação derivada da falta de coordenação que tem existido, possam de facto cessar e que o Governo se concentre naquilo que é as políticas para responder aos desafios que o país tem.
Vamos mudar de tema. Eurico Brilhante Dias, é a terceira vez que é adiada a votação do texto de substituição da eutanásia. O Partido Socialista tem assim tanto receio de um veto do Presidente da República ou de um chumbo do Tribunal Constitucional?
Não, vamos lá ver. Pareceu-nos relativamente óbvio que o chumbo que o Tribunal Constitucional deu à primeira iniciativa, já noutra legislatura, foi um chumbo que teve uma resposta muito positiva no texto que foi votado na legislatura passada, já no fim da legislatura passada. O veto do Sr. Presidente da República, o último, diz respeito fundamentalmente a um conjunto restrito, mas ainda assim irrelevante sempre, porque estamos a falar de uma lei, de inconsistências, eu diria...
Redação até.
Consistências de redação. E essas consistências de redação têm que ser removidas. E essas inconsistências de redação obrigam-nos a ter uma atenção muito cuidada quando manifestamente não tem havido abertura para resolver alguns desses problemas pontuais em sede de redação final, que é uma sede que ocorre depois da votação final global. Portanto, aquilo que o Partido Socialista tem feito, e eu tenho-me empenhado nisso, é em ter um texto em que vá, que suba ao plenário em sede de votação final global, que seja robusto, coerente e com elevada validade interna. E na próxima quarta-feira, lá estaremos para votar o texto, e é isso que vamos fazer na quarta-feira, dia 7, que é quando reúne mais uma vez a Comissão, a primeira Comissão, a Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias.
Gostavas de colocar uma questão aos dois. Se, Júlio Miranda Sarmento, se a dada altura se concluir que o problema para aprovar um diploma deste tipo para despenalizar a morte medicamente assistida, se o problema for mesmo a Constituição, está o PS ou o PSD abertos a um processo de revisão constitucional para apresentar alterações à lei fundamental, tendo em conta que há um processo de revisão constitucional aberto. Estão abertos a uma revisão que permita que uma lei destas não ofereça dúvida nenhuma?
Este é um tema bastante delicado e basta ver aquilo que foi o debate no Parlamento em junho, quando foi votado, e as posições que cada interveniente, sendo a favor ou contra, teve de equilíbrio, e devo aqui esclarecer que eu votei contra e voltarei a votar contra, mas compreendo alguns dos argumentos de quem vota favoravelmente, e acho que quem vota favoravelmente também compreende, foi isso que eu retirei desse debate, foi uma das coisas que eu retirei desse debate, quem vota a favor também compreende muitas das objeções de quem vota contra. Se houver questões constitucionais, ou mesmo que não haja questões constitucionais, este é um debate que deve ser feito na sociedade portuguesa e não meramente na esfera do Parlamento ou dos dois partidos que podem fazer a revisão constitucional, o PSD e o PS. E, portanto, há aqui um caminho que eu acho que ainda é longo, se de facto isso verificar. Esta é uma matéria com uma delicadeza tal que, se colocarem questões de natureza constitucional, deve haver um amplo debate na sociedade e não apenas entre os dois partidos. Não é uma matéria, parece-me, que tenha a mesma dimensão de outras matérias que essas sim estão em discussão na Comissão de Revisão Constitucional, que tomará posse em breve.
Eurico Brilhante Dias.
Eu não me parece que a questão se coloque. E digo porquê. Porque se tivermos em atenção que o Tribunal Constitucional tinha estabelecido bem, eu diria, o perímetro em que uma lei desta natureza respeitava a Constituição. Esse acórdão estabelece as condições objetivas em que, para nós, um princípio básico, que é uma vida não é violável, não é? Portanto, esse é um princípio básico e que está na nossa Constituição, em que, mantendo esse princípio, que é um princípio nuclear do nosso grande consenso social, que é a Constituição da República. Como é que uma lei desta natureza podia respeitar esses limites? E nós, eu conheço relativamente bem a lei, eu li-a mais do que uma vez, em particular na preparação do debate de junho, na preparação do lançamento desta legislatura, e a lei respondeu no essencial ao acórdão. Portanto, eu penso que nós estamos em condições, e recordo que o Sr. Presidente da República disse-o de forma clara, disse que não seria a sua opinião pessoal que iria inviabilizar uma lei desta natureza, e portanto o Sr. Presidente da República colocou de forma clara que, sem prejuízo de convictamente ser contra a morte medicamente assistida, se a lei, se no seu entendimento a lei respeitasse a Constituição e se essa fosse a vontade do Parlamento, a vontade maioritária do Parlamento, não deixaria de a promulgar. E portanto eu penso que nós estamos em boas condições de o fazer.
Está assim encerrado mais um episódio deste São Bento à Sexta. Regressamos na próxima semana.